Entrevista agora por telefone, assunto que voltou à pauta com força na semana passada por conta dos acontecimentos lá na BR-101, em Paulo Lopes, a queda de barreiras e ocasionou todo o transtorno que você conhece bem, e aqui na nossa cidade nós sentimos com força essa situação. E voltou à pauta, claro, a cobrança às autoridades de uma solução à precária infraestrutura aqui do nosso estado. Deputados federais, estaduais, enfim, representantes políticos, lideranças empresariais de toda a região, inclusive da região sul, estiveram semana passada na ACIT, Associação Empresarial de Tubarão, para debater esse assunto. Uma solução para o que aconteceu, uma solução para o Morro dos Cavalos e também outras rodovias estaduais aqui de Santa Catarina. Quem vai conversar com a gente sobre isso, esteve presente no encontro, o presidente da ACIC, o Valcir José Zanetti, que mais uma vez, com bastante atenção, nos atende aqui. Presidente, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano, os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Sempre é um grande prazer falar com vocês, né? Os formadores de opinião, os que realmente levam a informação a todo o público, né? A toda a sociedade sul-catarinense. Muito obrigado a vocês.
Imagina, a satisfação é toda nossa e entendemos a importância do assunto, por isso que nós estamos sempre conversando, presidente. Queria lhe ouvi-lo, então, o que foi debatido, o senhor saiu satisfeito, de fato, com algum encaminhamento que a reunião tenha dado?
Não, nós ficamos, o encontro foi bastante produtivo, inclusive pela quantidade de pessoas, pela representatividade que esteve lá, deputados, prefeitos, Giovana de Sá estava, Pepe Scolasso, Thiago Zilli, Stener Sorato, Vonei Weber, o Ronaldo Benedetto, que já foi deputado federal também, Edinho Bez, prefeitos aí da região. Nos surpreendeu a quantidade de prefeitos que tinha aí. A região estava bem representada de prefeitos. A FACISC, o César Smilievski, que ele é o vice-presidente da FACISC, estava lá também. Associações empresariais, né, da região, e comunidades, representantes das comunidades. Então, realmente, nós gostamos muito do encontro. O pessoal clama, né, por melhorias, a sociedade clama por melhorias. Realmente, as coisas devem acontecer.
E o que foi, assim, encaminhado, presidente? Alguma possível solução, algo paliativo? O que vocês concentraram as forças nessa reunião?
Vão ser formadas duas comitivas, né, duas comissões, uma comissão de deputados federais, outros deputados, alguns deputados estaduais, representação da iniciativa privada, das empresas, né, das associações, enfim, uma representação aqui do Sul. Dia 24, que é depois de amanhã, é quarta-feira, tem uma reunião com o ministro dos Transportes e vai ser tratado desse assunto, ou seja, do Morro dos Cavalos, do túnel, vai ser tratado sobre o túnel. Que esse túnel já era para ter acontecido há muito tempo. E foram desenvolvidas obras paliativas que se tornaram permanentes, e não é por aí. Acho que aquele túnel lá vai ter que sair. Por outro lado, também está sendo constituída uma comissão que vai ao governador. Uma comissão de deputados, de empresários, de representação empresarial, se vai ao governador. Com que objetivo? Porque além da BR-101, além do Morro dos Cavalos, nós temos aí outras alternativas. Tem a SC-108, que é de Anitápolis a Santa Rosa de Lima, são 20 quilômetros, e também tem a 435, SC-435, São Martinho a São Bonifácio, são 40 quilômetros. Essa primeira, a 108, é questão de emitir a ordem de serviço, já tem todos os encaminhamentos. Então, se vai ao governador para que essas duas obras, a segunda, há necessidade de uma série de providências ainda, de encaminhamentos. Mas tem que ser dado, porque elas são alternativas para a BR-101. E hoje são estradas de chão. O que que acontece? Os caminhões, o trânsito está desviando por essas rodovias, estrada de chão. Por outro lado, também vai beneficiar aquelas comunidades. E hoje tem que acontecer. Hoje, para desenvolvimento de uma região, para desenvolvimento de uma comunidade, há necessidade de infraestrutura. E o que que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil acontece que as empresas, as comunidades se instalam e depois, com bastante custo, vem a infraestrutura. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter a infraestrutura e depois a instalação das empresas, da sociedade, ou seja, da comunidade.
Especificamente sobre o túnel lá do Morro dos Cavalos, presidente, até porque o ministro dos Transportes esteve aqui semana passada, não falou muita coisa sobre isso. Pode ser acontecer mesmo? Já tem um projeto aí de 10 anos, mais 10 anos atrás, com um custo altíssimo, que agora com certeza está mais elevado ainda. Vocês têm realmente essa esperança de que isso pode acontecer?
Nós temos a esperança, sim. Se não for através do governo federal, pode ser através da administradora da rodovia. Hoje é a Arteris. A administradora da rodovia é a Arteris. Quer dizer, pode ser ela, como pode ser uma outra administradora, né? Isso o governo vai ter que tomar alguma medida. Ou ele mesmo faz, ou seria através da administradora da rodovia. Nós entendemos que realmente deva acontecer.
Perfeito. Se for a administradora da rodovia, provavelmente com aumento do pedágio, né?
Provavelmente, né? Mas o que nós temos constatado, inclusive a população às vezes reclama, e na grande maioria das vezes tem razão, mas felizmente ou infelizmente, se nós deixar por conta do governo federal para fazer a manutenção, por exemplo, a BR-101 demorou muito para ser duplicada, trouxe grandes prejuízos para Santa Catarina e ela aconteceu. Nós já temos que ir pensando na triplicação. Mas a manutenção, se nós estivéssemos dependendo do governo federal para fazer a manutenção, estaria muito, na nossa avaliação, estaria ruim. Então, essa terceirização, essa contratação, isso tem dado resultado, ou seja, eles têm feito a manutenção, sendo bem contratado, né? Sendo bem contratado, nós entendemos que a manutenção continua.
Sobre prejuízos que o senhor comentou aí, é possível mensurar, por exemplo, os prejuízos que o setor produtivo teve na semana passada com essa queda de barreira e paralisação e tudo que veio a seguir?
Não, mas sem dúvida, nós não temos os números. Lógico que nós não temos esses números levantados, né? Mas imagina o seguinte, todo mundo parado, quem estava levando o doente para o hospital, o turismo, por exemplo, fica prejudicado, não só o atual como o futuro. O pessoal que faz turismo começa a ficar preocupado. Não vamos lá porque nós ficamos 5, 6, 10 horas parados. O transporte de carga, de matéria-prima, a matéria-prima deixou de chegar, os produtos, os remédios, enfim, tudo deixa de chegar. E isso aí compromete, se continuar assim, compromete para frente, compromete o futuro, né?
Uma outra coisa, presidente, até a gente comentou aqui semana passada, fazendo quase que um meia-culpa, na verdade um meia-culpa, porque a gente costuma falar com mais contundência do assunto quando acontece casos desse tipo. Caiu uma barreira, aí a gente vem à pauta com força, faz críticas, levanta a bandeira. Isso não deveria ser mais recorrente nas nossas, aqui, fala pelo nosso lado aqui, nas nossas análises no rádio, ou até nas reuniões de vocês, que eu sei que acontecem, mas com essa contundência que deveria ser com mais frequência?
Sim, concordamos. E o que nós defendemos, sempre estamos defendendo aí nos últimos anos, é o seguinte, a união de todos. Iniciativa privada, administração pública, academia, nós temos falado bastante, e os veículos de comunicação. O que que acontecia no passado? A iniciativa privada cuidava somente da sua iniciativa privada, das suas empresas. Quando falava em educação, saúde, segurança, isso aí é problema do governo. A administração pública também sempre administrava da forma que eles entendem como administração pública. As escolas, as universidades também trabalham dentro da sua universidade e não indo para fora. Nos últimos anos tem acontecido diferente. E é o que nós estamos batendo na tecla, é todos juntos e tratando de planejamento estratégico, mas todos juntos, discutindo e num determinado momento todos trabalhando na mesma direção.
Perfeito. Quais são os próximos passos então, presidente? Vai ter reunião, como você disse, na quarta-feira. O que vocês pretendem alinhar? É de fato uma posição? Vocês acham que isso já vai ser possível a curto prazo? Ou realmente tem uma esperança que isso se resolva com mais tempo?
Não, tem algumas coisas que já começam a acontecer já, né? Por exemplo, essa BRSC-108, ela está inserida naquele programa do governo estadual Estrada Boa. Então, é questão de, só falta ordem de serviço. Isso aí dá para começar já. E a 45 tem uma série de providências que tem que ser tomada. O Morro dos Cavalos, lá o túnel, pode demorar um pouco, mas é importante. Pode até demorar um pouco, mas se todo mundo ficar acompanhando, se todo mundo ficar acompanhando, ou seja, se tiver uma união entre todas as forças, isso um dia vai ter que acontecer. Pode até, algumas coisas pode até demorar um pouco, mas tem que acontecer.
Perfeito. Presidente, muito obrigado pela gentileza da entrevista. A gente segue atento aqui a esse assunto, conversando sobre ele e, claro, contando com a presença de vocês aqui na nossa programação. Um abraço e bom dia.
Muito obrigado e contamos sempre com vocês, sempre com esse trabalho de forma positiva, trabalho positivo, ou seja, voltamos a falar, ou seja, o trabalho de vocês é fundamental no desenvolvimento do sul de Santa Catarina e, consequentemente, de Santa Catarina. Muito obrigado e um grande abraço a todos.